Ter ou não ter mascote, eis a questão, para tudo e para todos. Não sei se o leitor é dado a superstições e crendices, que, de resto, constituem o fundo simples e primitivo da natureza humana. Eu, por mais que ouça dissertar os filósofos, creio profundamente em superstições. Sou, a este respeito, quase primitivo. E entre as superstições, que me inspiram maior fé, acredito cegamente na influência benéfica de um gênio bom e tutelar, a que modernamente chamamos mascote. Até, seja dito em confidência, já tive uma mascote. Por que não hei de contar francamente essa história? Era uma insignificantíssima bengala da Ilha da Madeira, que me tinha custado 12 vinténs e que ninguém seria capaz de me comprar por 6. Estava muito longe do meu espírito a suspeita de que essa reles bengala, cheia de nós e de moças, pudesse exercer alguma influência benéfica na minha vida. Mas comecei a notar a coincidência de que tudo me corria mal, quando o mau tempo me obrigava a substituir a bengala pelo chapéu de chuva. Dificuldades, incertezas, contrariedades que o chapéu de chuva tinha suscitado e alimentado, aplanavam-se e desapareciam quando no dia seguinte a bengala substituía o chapéu de chuva. Este fato repetiu-se uma e muitas vezes, induz portanto que aquele reles pauzinho da Ilha da Madeira tinha condão de felicidade. Era o meu talismã. Tomei-lhe amor, ganhei confiança na sua virtude, e comecei a acreditar na existência de uma mascote que, se me abandonava um momento, me deixava exposto às maiores contrariedades. Em dias de chuva torrencial, dias de temporal desfeito, eu não ousava sair sem a mascote, importando-me pouco que as outras pessoas pudessem fazer reparo na excentricidade de um homem que, apesar de chover a potes, deixava o chapéu de chuva em casa e saía com a bengala debaixo do braço. Muitas vezes fui obrigado, por manter o culto devido à minha mascote, a tomar um trem. Mas fazia de bom grado essa despesa, nem me importava apanhar chuva, contanto que não tivesse de largar a mascote. Os meus amigos conheciam esta superstição, e riam-se. Fingiam querer roubar-me. Mas eu, se passava a noite com eles, sentava-me de bengala na mão, não a abandonava um momento. Um dia perdia. Vou contar como isso foi. O leitor pode imaginar o desgosto que nesse dia me feriu. Era então ministro da Marinha o conselheiro Júlio de Vilhena, que morava na rua de São João da Mata. Na véspera havíamos passado grande parte da noite a conversar sobre um livro, que se relacionava com o assunto literário de que eu então me estava ocupando. Tratava-se da simbólica do direito, que me era preciso estudar para o livro A Jornada dos Séculos, que eu trazia entre mãos. Júlio de Vilhena oferecera emprestar-me o, e ficou combinado que eu iria no dia seguinte à sua casa, a 1 hora da tarde, buscar o livro. Chovia, tomei um trem. Durante o trajeto, para acender um cigarro, tive que encostar a bengala a um canto da carruagem. Quando cheguei à rua de São João da Mata, disse-me o correio que o ministro estava ainda almoçando, e que eu teria de esperar pelo menos 30 minutos. Despedi o trem, sem tomar sentido no número. Chegaram mais pessoas, com quem esperei conversando. Quando o ministro acabou de almoçar, e me recebeu no seu escritório, lembrei-me subitamente de que a mascote tinha ficado no trem. Mostrei-me inquieto, disse-lhe o motivo da minha inquietação, porque ele conhecia muito bem, como todos os meus amigos, a lenda da bengala. Saí de Afogadilho, com o livro debaixo do braço, e dirigi-me imediatamente ao comissariado geral de polícia. A um dos comissarios, meu amigo, contei que me tinha esquecido dentro de uma carruagem, cujo número ignorava, uma bengala que valera apenas 6 vinténs, mas que eu estimava muito. O comissario imaginou talvez que se tratava de uma recordação de família. Sossegou-me. Como a bengala não tinha valor material, apareceria facilmente, e a dar as suas ordens, e eu prometi gratificar o policia que encontrasse a bengala. Saí do comissariado de polícia para ir dar umas voltas, tratar de negócios particulares. Mas tinha a convicção de que tudo me correria mal nesse dia e nos outros, porque, ai de mim! Havia perdido a mascote. Era, moralmente, um homem morto. Às 5 horas da tarde, muito contrariado, quase rabugento, subia eu chiado, olhando atentamente para todos os trens que passavam, ansioso de reconhecer o cocheiro que me tinha levado à rua de São João da Mata. De repente, descendo chiado, passa um trem. O cocheiro olha para mim e para. Oh, felicidade! Era o cocheiro que eu procurava. De dentro da caixa da almofada tirou ele a minha querida bengala, e eu tirei da algibeira 10 tostões que lhe dei como alviçaras. O cocheiro, que via pagar por 10 tostões uma bengala que valeria 6 vinténs, ficou a olhar para mim, espantado. Supôs, talvez, naquele momento, que eu era filho do senhor Monteiro da Rua do Alecrim. Que boas horas de alegria que eu tive, readquirindo a posse da mascote, a minha querida bengala. Nadando em júbilo, fui dizer ao comissário de polícia que a bengala tinha aparecido. E à noite, contando a história do feliz achado aos meus amigos, recebi parabéns. Rodaram alguns anos, durante os quais tive sobejos motivos para afirmar a minha crença no condão maravilhoso da bengala. Era decididamente uma mascote. Mais um dia, que terrível dia esse, por acaso, numa esgrima simulada, a bengala partiu-se. Deus perdoe a quem, com a mais amável intenção deste mundo, contribuiu para esse medonho fracasso. Guardei durante algum tempo os 2 fragmentos da bengala, mas o seu condão de felicidade tinha se partido com ela, ai de mim! A mascote havia fugido, como uma alma abandona um corpo. O leitor pode sorrir-se da minha ingênua credulidade, mas eu cria cegamente na virtude desse talismã, que um acaso me trouxe, e que um acaso levou. Não há filosofia que resista aos fatos. De várias pessoas sei eu que tiveram mascote, e que criam nela como em Deus. Uma dessas pessoas era o general José de Vasconcelos Correia, que morreu conde de Torres Novas. A sua mascote era uma escova de fato, que o não abandonava jamais. Justamente, tendo de partir para Torres Novas, onde se assignalou pelo seu valor, esqueceu-lhe meter dentro da mala a escova. E, por não querer separar-se dela em tão duvidosa ocasião, meteu-a dentro da barretina. Em Torres Novas, durante a refrega, recebeu uma cutilada na cabeça. O golpe telefone ia prostrado, se entre a barretina e a cabeça não estivesse a escova, a que ficou devendo a vida. Falta-me o espaço para referir outros muitos casos não menos interessantes e justificativos. E tenha pena. O leitor começaria talvez por sorrir-se, mas acabaria de certo por acreditar. Toda a gente, por muito que finja o contrário, tem as suas superstições.